faz ao vivo, Fabi!
É, boa noite!
Boa noite!
Tudo bem, Marcelita?
Tudo bom, Fabi?
Tudo jóia!
Quem não vê o caos antes de falar valendo, acha que tá tudo em paz.
Então, estamos começando mais um As Minopod, estamos aqui ao vivo, novamente.
Quase esqueci como é que é fazer ao vivo, cara. Pois é,
não, a gente fez um e tirou um break,
a gente fez
lindas.
Um e foram dois gravados.
É, bem palomas.
Palomas? Uhum. São palomas.
Ah, são pessoas que... Você não conversa? Enfim, deixa aí.
Já tô aprendendo com a Fábio. A gente trocou de lugar também, por quê? Pra dar uma novidade, dar uma mudada. É. Por que não?
Você quer mostrar que você tá xuxona hoje?
Eu tô xuxa hoje.
Mostra. Tá linda, maravilhosa. E é isso.
E é isso, vamos dar recadinhos, gente? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Marcela Albertini.
Eu sou a Fabiane Vreck.
E este é o AsminaPod! Hoje teve uma mudança brusca, né? Será que tem alguém aqui que ia vir pelo público da Babi, da Bárbara Carrara?
Não.
Tivemos uma mudança brusca hoje. O papo de hoje era com a astróloga Bárbara Carrara, da Astrologia de Boa. E aí, por causa de chuvas e nananana, a gente cancelou porque ela tá sem internet. Mas acho que vai ser passado pra semana que vem. Então, quem sabe faz ao vivo, Fabi!
Vai acontecer. Mudou tudo. A gente mudou tudo e tá tudo certo. Vai dar certo.
Vai dar tudo certo. Quais são os recadinhos do coração?
Os recadinhos do coração. Ah, pra você que chegou aqui agora, querida, não esquece. Ô, querido, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal. É, coloca um comentário aí pra gente. Compartilha se gostou do papo, né? No grupão do Zap ou com... Onde que é que foi? Sim.
Estamos ao vivo, gente. Participa aí nos comentários. Isso. Vamos trocar perguntas, comentários. Uhum. Eu tô perdida aqui nessa cadeira. Não sei nem pra onde eu olho.
Pois
pra onde eu olho?
Qual
a minha câmera?
Também
corta pra dois? Corta pra três?
Ah, lá,
me deram uma luz ali. Falaram que é ali que eu tenho que olhar. Pra lá que eu vou.
É. Não, e a TV, gente. Eu adorava você estar aí porque eu ficava me olhando.
Eu tô distraída.
Ah, agora não olho. Olho pra você. Eu quero que me ver.
Eu tô distraída. Eu não sei se foi uma boa trocar de lugar.
Eu falei. Mexe você, muito com a Leonina.
Se você quiser te trocar no meio, eu tô um pouco perdida aqui.
Aqui é a minha câmera, eu achei. Enfim, toca o sininho aí também, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, você recebe uma notificação. E tem o nosso canal de cortes As Mina Pod, que tem trechinhos das conversas que já rolaram os últimos três episódios.
Isso aí.
O nosso Insta também, não esquece de seguir a gente lá no Insta, As Mina Pod, _USA. E... o que mais?
Bora que bora, vamos falar dos nossos patrocinadores, dos nossos colaboradores. Hoje teve jantinha especial, já mostrei nos stories, vai lá seguir a gente no Insta pra ver. Mas já joguei lá as nossas batatas recheadas da batataria. Inclusive, vamos pegar
o cartãozinho dela?
O cartãozinho, porque eu sempre escrevo errado, eu coloquei no ali, tem um... Ah, eu tenho aqui, eu postei no Insta. A gente sempre dá... o arroba da batataria, só que é um batataria especial, né? O arroba deles, porque é BATATARRIA. Batataria com dois is. E é só isso mesmo, arroba batataria. Batatas recheadas lá em Malden, uma delícia de maravilhosa. A gente ama.
Chega quentinha, um capricho, ela é maravilhosa.
A gente já pediu várias vezes, é muito caprichosa. Fazem special toda hora, e tem promoção, e nananã. E é uma delícia, gente. A gente super recomenda, foi a nossa jantinha de hoje.
E o que mais? Mais recadinhos do corações, abre os nossos colaboradores maravilhosos. Uhum. Lembrando, tem a loja maravilhosa da Camila, que é a Atlas Communication. Se você está querendo encontrar o seu iPhone novo, quer
trocar. Chegando Natal, maravilhoso. Se você perdeu o embalo do Black Friday.
Tá aí, Natal.
Camila ainda tem a solução.
Ela vende os planos pelo AT&T e T-Mobile. Celular, Apple Watch, o que você precisar. As meninas da lá são sensacionais, maravilhosas, o atendimento é muito bom.
Se for Apple Watch, eu olhei pro meu braço e, puta, tô sem relógio, eu me sinto nua sem relógio. Sério, eu me sinto assim, perdida sem relógio.
Não uso relógio, uso só um bagulho aqui. Mas anyways, eu vou ficar falando, não, a gente fala, não precisa contar disso, deixa pra lá.
Isso aí, vou falar, então, o último recadinho do coração, a Senna Motors. Eles ainda estão com a promoção que eu falei pra vocês na semana passada e venho falando já duas semanas da promoção da Copa. Você vai lá na Senna Motors, mexe lá as bolinhas de futebol deles secretas e você pode ganhar até $2.000 de crédito pra comprar o seu carro. Eles são show de bola, vai lá, corre, dá tempo, mega promoção.
E é isso. E o tema de hoje, Marcela?
Vamos pro tema de hoje. O tema
Eu quero só dar palpite aqui antes do tema de hoje. Ah. Esse tema é perigoso.
Esse tema é perigoso. Prevejo maridos tensos no sofá.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quando a gente tava pensando sobre as pautas, né? Quando a gente chegou à conclusão dessa, que seria o próximo...
A gente adiantou.
A gente adiantou, isso seria a próxima semana. A gente terminou e falou assim, ai...
Pode estar de volta.
Ou vai estar solteira no carnaval?
Se a gente organizar direitinho, dá pra passar o carnaval solteira, Fábio. Não, brincadeira. Até a gente pesquisando sobre o tema, houve uma mudança de ares. Houve uma mudança de ares. O tema é... Qual o tema, Fábio?
Guerreira Xena.
Eu sou sobrecarregada.
Sobrecarregada.
Adorei. A gente viu isso como um meme. E eu falei pra Fabi, gente, não tem um meme mais verdadeira, sabe? A gente fica nessas de mulher guerreira. Eu não sou guerreira, amor. Eu sou cansada. Uhum. Eu tô cansada, entendeu? Eu tenho que dar conta de muitas coisas. Então, é uma pauta aqui que vai render. No começo, a gente falou assim... Ah, porque a gente é sobrecarregada dentro de casa. Porque os caras não ajudam. E não é ajudar, é fazer a parte deles. E tem que pedir, talvez... E aí hoje a gente foi pesquisar e tem milhões de outros motivos pro nosso cansaço e pra gente estar tão sobrecarregada e se sentindo sobrecarregada.
Antes de ler, hoje a nossa voz do universo
gente,
não está aqui!
Novidade! Fresquinha!
Hoje tem muitas novidades acontecendo, hoje tá demais! Voz do universo foi
né? Passear!
Foi pra outro universo.
Em outro universo. Foi dar uma passeada.
Isso, foi. E aí, a gente teve que chamar uma voz aí, maravilhosa, das galáxias.
A gente apelidou de Voz das Galáxias.
Pra dar um apoio aqui pra gente e ajudar, então, temos
Boa
uma
noite, voz.
Boa
das galáxias.
Boa noite, meninas! Estou aqui, ó, me sentindo VIP, tá?
Ai, já maravilhosa. Será que vamos descobrir quem é? Ela? Quem tiver palpite aí, põe no chat, porque ela... Vou dar uma dica só e depois não vou dar mais. Ela já participou de um episódio.
Sim, eu já.
E aí, convidamos pra ser nossa voz da galáxia hoje. Por favor, nos interrompa, participe, fala aí o que a galera tá falando.
Isso.
Titi, conversa.
Pode mandar alguma pergunta aí no chat.
Vamos comentar aí, hein, gente? Tô aqui, ó, anotando tudo, vou passar pras meninas.
Isso aí, se alguém mandar alguma pergunta, o que você pode interromper, viu? Fique
Só
à vontade.
Pode deixar.
Cara, eu vou começar lendo brevemente um texto da Camila Brunelli. Ela fez uma colaboração pro UOL Viva Bem, escreveu esse texto no Viva Bem UOL online. São só dois parágrafos rapidinho, mas acho que é uma excelente introdução pro tema. Gente, tô me sentindo fazendo leitura na escola quando falaram pra ler em voz alta, sabe?
Em voz alta. Quero só ver se vai passar no teste.
Mulheres super tarefadas e com a cabeça a mil. Trabalhar fora e ao mesmo tempo cuidar da casa já foi encarado como um peso para o sexo feminino. Mas mesmo com os homens dividindo as atividades domésticas, a mulher continua se sentindo cansada. Por quê? Existe uma diferença entre executar as tarefas de casa e planejá-las. E normalmente o segundo papel está sempre nos ombros das mulheres. São elas que geralmente programam, preveem, fazem planos e adiantam possíveis falhas ou problemas para que as atividades de manutenção da casa e da família deem certo. O trabalho que elas fazem de antecipar a necessidade do outro, seja de conforto, de escuta, de segurança ou de presença, é extremamente fatigante em níveis emocionais. Afinal, quem tem de pensar em colocar a carne para descongelar no almoço do dia seguinte? Pesquisar qual comida é mais saudável para oferecer para a criança em cada fase de vida? Lembrar do dia da apresentação na escola? O nome disso é carga mental. É um tema que veio à tona em 2017, quando a cartunista francesa Emma desenhou, literalmente, o problema para melhor entendimento do público. Essa energia cognitiva emocional aumenta o cansaço e nervosismo dessas mulheres, que são muitas vezes obrigadas a ouvir que era só terem pedido ajuda. Mas não era só isso.
Ah.
Ai, acabou o tema, gente.
Acabou.
Boa noite, tchau. Quem pegou, pegou. Quem não pegou,
e a gente
não
coloca
pegou.
Depois o link dessa reportagem, a gente coloca lá. Faz tempo que a gente não faz um Dica das Minas, a gente
Sim,
coloca.
Sim, é verdade, a gente coloca um Dica das Minas. E aí que segue, o texto é maravilhoso, é uma
muito
leitura rápida,
bom.
De uns 10 minutinhos.
É, mas é muito bom.
Fala de mulheres que Top atuam como excelente. Chefes da casa, consequências de carga mental em depressão, ansiedade e até câncer. Tá, tem relação com câncer de mama, não sabia. É, as mulheres ainda sendo vistas como as donas do lar. Carga mental que pesa no trabalho e como reduzir os efeitos dessa carga mental. A gente vai chegar lá na construção desse nosso papo aqui.
Bora.
Bora. E aí, Fabi?
E aí, essa jornada dupla maravilhosa?
Dupla, amor? Ah! É quádrupla, querida. É dupla onde? Que jornada dupla?
É, pois é, né?
Nós somos muitas coisas, não tem jornada dupla, entendeu? É trabalho, projetos pessoais, ser filha, ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser...
Tudo.
Ah! Tudo!
É, às vezes dá uma cansadinha, né?
Você acha? Você tá cansada, Fabi?
Olha... Hoje eu tô good vibes.
Não, no geral, você tá cansada? Você está exausta?
Sim.
Eu tô também. Você tá com vergonha de falar que você tá cansada, Fabi? Tudo bem, Fabi, você pode estar cansada.
Sim.
Eu tô te oferecendo a mão, Fabi.
Obrigada.
Tô te dando apoio.
Tô nervosa.
Eu tô nervosa também. Quer desligar as câmeras? A gente faz uma sessão terapia.
Vamos,
só
tchau, gente. Obrigada por ter comparecido até a quinta-feira que vem.
Eu tô exausta também, cara. E você sabe que, pesquisando também sobre o tema hoje, eu fiquei um pouco mais alerta a tantas outras questões. Como eu falei no começo da ideia do podcast, desse podcast, né, desse episódio, a gente ia trazer muito essa questão, até heteroafetiva, porque a gente só pode falar da nossa,
experiência.
De dividir a casa com o ser humano da marca homem, né? E aí, assim, cada um tem o seu momento, né? Faz as suas coisas nas suas horas, na sua hora, do seu jeito, e etc. Sim, e tal. Sim. E tem uma demanda que acaba deixando a gente bem cansada. E eu comecei a pesquisar todos os outros fatores que têm feito a mulher moderna se sentir cansada e exausta. E aí, assim...
E tem muito...
É só mais uma questãozinha, assim, a questão de casa.
É, porque existem muitas coisas também em questão de casa, que a gente até viu como tarefas invisíveis.
É, eu achei muito interessante esse termo.
Eu amei esse termo, porque...
Que era invisível até pra mim.
Também,
eu não tava prestando atenção na quantidade de tarefas invisíveis que eu fazia.
Exatamente. Então, por exemplo, né? Vamos
dar exemplo, vamos dar os nomes. Tarefas invisíveis.
Você fazer todo o planejamento de como funciona a casa, né? Como, né? A moça vai vir limpar a casa, se você tem alguém. Quem que coordena o dia que ela vem? Quem manda uma mensagem?
Quem que paga?
Então, o pagamento é o de menos.
Não, eu digo, independente de onde vem o dinheiro. Quem vai coordenar o pagamento, o dia que ela vem? Exatamente. E quem vai levar o cachorro pra tomar banho? Quem vai levar o filho na escola?
E quem faz todo, né? Todo o schedule, appointment, me ajuda. Como é que fala appointment?
Marcar.
Agendamento. Muito obrigada. Exatamente.
Tinha notado que é umas tarefas invisíveis. Planejamento de organização geral da casa, compras do mês, refeições, tirar a carne para descongelar, limpeza, contas a pagar, ir e vir dos filhos ou do cachorro, médico, compromissos pessoais,
e a vida social?
De eventos pessoais.
E a vida social? Meu Deus. Esse final de semana vai ter aniversário de fulano, tem que ir aqui. Comprou presente?
Sabe qual
Quem comprou presente?
O que tá rolando na casa, né? E na vida social. É a mulher.
É.
Assim, hoje praticamente a gente pode dizer que a gente coordena três agendas, eu e você. A própria, a do casal e a do cachorro. Que aí tem quem tem filho tem a agenda do cachorro. E aí quando não, você ainda coordena outras coisas em relação à família, né?
Com
Porque
certeza.
Sempre cai em alguma mulher.
Sim.
Se não é você, na irmã, é na mãe, é na tia. Caiu em alguma mulher o planejamento do Natal? O que vai fazer pra ceia? Quem vai chamar?
E a comida? O que vai fazer da comida? Pensou? Ah, tu vai levar? Mas aí tem que levar alguma coisa? Ah, não sabia. Então, tem tudo isso.
Voz das Galáxias, você também está cansada e exausta?
Olha...
Aí no seu universo?
No meu universo, eu posso dizer que... O meu partner, o Rob, ele me ajuda não, né? Ele
ajuda faz não, a parte Bani,
dele. Ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele. Então, assim, eu não tenho o que reclamar, gente. De verdade. Ele que cozinha em casa. Ele agora tá até indo no mercado, coisa que eu ia antes.
Ovo.
Aí eu faço, né, a laundry. Então, assim, eu tinha muito essa coisa de dividir. Mas não é dividir, não pode dividir. É junto, né?
É.
A gente tem que fazer. Não tem essa de, você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Eu acho que é tudo junto. Não é só, não pode ser só em cima da mulher. Eu vejo minha mãe.
Sim.
Gente... Limpa a casa, faz comida, faz tudo. Ela faz tudo naquela casa.
Ah.
E claro que às vezes ela tem ajuda de alguém vir passar roupa, alguém vir limpar a casa e tá tudo bem.
Não, eu falei fofo, mas eu vou... Coisa. Ai, me perdi o microfone. Eu falei fofo, mas vou retirar o fofo. Não tem nada de fofo. É o que você falou.
É a nossa...
É o justo. E esse negócio, tipo, do fazer junto também, uhum. É muito difícil de fazer. Eu vejo muito assim hoje. Hoje, depois de ler tudo o que eu li pra fazer esse episódio. Uhum. Eu tô vendo muito assim. É tipo, é uma equipe. E realmente, tem gente que tem uma coisa mais forte do que a outra. Como sim. Numa equipe normal. Alguém é melhor comunicando, alguém é melhor organizando, sim, alguém é melhor com a logística.
Com certeza.
Então, assim, eu acho legal com quem você decide morar, parceiro, parceira, quem quer que seja. No que você é bom, né? Quais são qual é o seu ponto forte? Sim. E aí, o que você vai fazer, o que eu vou fazer? Essa é uma divisão de tarefa, eu acho que justa, sabe?
Com certeza.
Porque às vezes também o que é muito fácil pra um fazer, pro outro é muito difícil.
Com certeza.
E aí, assim, não, eu sou melhor fazendo tal coisa. Então, ok. Então você faz essa tal coisa, sabe? Tipo, com fazer certeza. Uma divisão assim.
Exatamente. Em casa, eu não cozinho. Eu não gosto.
Tem um chefe em casa, né, querer? Ah,
tem um chefe, né? Outro nível.
Outro patamar aí.
Ele cozinha. Então, assim, graças a Deus, eu não tenho que me preocupar com isso. E tá tudo certo.
Você lava a louça?
Lava.
Eu coloco na...
Aí, é, mas ela é muito boa na limpeza.
É justa. A divisão,
aquelas que já defende, lava. Ela vai sim. Sim, sim.
Uma divisão justa, uma divisão justa. E aí começam pulando um pouco a pauta com quem a gente mora, companheiros e companheiras, enfim, com quem a gente divide o nosso espaço. Tem também todas as outras demandas cai em cima da mulher, que vão criando essa carga emocional e essa carga psicológica de dar conta de tudo, que engloba ser uma mulher. Uhum. Então, não é só ser uma boa esposa, uma boa namorada, uma boa filha, uma boa amiga. Mãe, aí você vai ser uma boa mãe, uma excelente profissional.
Sim.
E evoluir espiritualmente, evoluir... intelectualmente, ter vida social, e ser bonita, e tá bem cuidada.
Tem toda aquela autocobrança também, né? Que eu acho que, pra gente, mulher é muito maior do que o homem. A gente já falou disso em outros episódios, mas não sei o que acontece com essa coisa aqui. Feminina, né? A maioria. Não quero generalizar e falar só do gênero feminino, que tem só essa cobrança, mas, em geral, eu sinto que mulheres tendem a ser mais críticas com elas mesmas. A gente já falou isso milhões de vezes aqui. Então, acho que a nossa autocobrança pra estar nisso é maior do que o homem.
Sim.
E eu acho que são prioridades diferentes também.
Prioridades diferentes é uma parada muito séria. A gente tinha até colocado aqui na outra ficha, né? Existem níveis de prioridades entre homens e mulheres que são completamente diferentes.
Sim.
E a cobrança social com o homem e com a mulher, por ser excelente nessas questões, também é diferente. Não
com
são
certeza.
Dois pesos e duas medidas, assim.
Não.
Parece que com a mulher, a gente olha pra outra mulher, a sociedade olha pra mulher... E meio que faz um escaneamento dela pra ver assim, mas o que falta, né? Você olha e fala assim, não é o que já é o
sim,
que falta.
Sim, o que tá faltando.
Porque você olha e fala assim, nossa, 30 e tantos anos, bonita, tem uma casa própria, tem um relacionamento saudável,
casou?
Estável, casou.
Ah, quando vai
filho?
Ter filhos?
Uhum. E quando você vai ser CEO? Uhum. E quando, então, tipo, sempre tem alguma coisa que tá faltando, assim, rola um escaneamento que não é assim. Um escaneamento que diz, que bom que você já é tudo isso, é um que tá faltando pra ela ainda. Tudo isso, mas...
Ou, às vezes, não, se não tá num relacionamento...
Não tá legal.
Tá, ai, não tá...
Ou então, mas e namorado?
Ai,
mas e um relacionamento
mas
não vai
nossa,
ter?
Você é tão bonita, tá nova ainda. Uhum. Ai, não tem sempre aquela tia.
Não, sabe
ai,
que
não tem
tia.
Sempre a tia.
A tia
ai, namorado. Que fala, mas você tá tão nova, bonita. E cadê os namoradinhos?
Não, mas você acha, você sabe que eu tava ouvindo também, eu tava ouvindo o podcast do Bom Dia, o Prazer Renata, da Renata Ceribelli, que ela fez um episódio com a Marcela Ceribelli, filha dela, que acabou de lançar um livro que se chama Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Já quero, já fica a dica de Natal pra quem quiser me dar. Eu quero muito esse livro.
Parece.
Eu amo a Marcela e a Renata Ceribelli. Elas são maravilhosas. E elas fizeram um podcast pra falar sobre o livro. E ela falou justo... A Renata falou, porque agora a Renata, que é a mãe dela, que tem 58 anos, já viveu dois divórcios e agora está solteira. E ela falou assim, É, mas a cobrança que tinha não eu jovem nunca. Não acaba. Porque hoje, né, no Natal, eu pergunto pra mim, mas e aí, quando você vai ter um namorado, Renata? Ela fala, gente, já tive dois casamentos, tenho pois dois
não
filhos.
Acaba nunca.
Tipo assim. E não é assim que, tipo, é uma coisa anti. Ai, não precisa de homem para ser feliz. Não, sim. De fato, acho que nenhum ser humano precisa, necessita de outro para ser feliz. Mas as pessoas veem que você pode estar completa em todos os outros cenários, assim. Alguma coisa que falta, ainda falta, sabe? Ainda apontam. Mas isso falta. Sim. Ah, mas financeiramente não. Ah, mas é feia. Ah, mas não tem namorado. Ah, alguma coisa que falta, a galera aponta.
Vai achar alguma coisa ali pra dar o pitaco.
Vai achar.
Ah, não adianta.
Não, e a parada dos níveis, né, de prioridade, eu achei muito legal essa lista. Assim, isso foi feito um estudo, tipo uma pesquisa. E aí, assim, pros homens, a prioridade... A gente tem uma voz masculina aqui, que se quiser se manifestar, fica à vontade. Que a prioridade... que a prioridade dos homens é, um, ser bem-sucedido. Bom, aí eu tô simplificando, tá? Mas aí vocês pensem aí o que, que isso significa, né? Profissão, tá. Um, ser bem-sucedido. Dois, ter um bom relacionamento com família, constituir família. Três, ser gostoso, estar em forma. No 4, tudo se mistura, já não importa mais. Amigos, evolução espiritual, intelectual, hobbies, whatever. Uhum. Já tudo se mistura, já não tem mais tanta importância. Agora, pra mulher, ser uma ótima mãe e ter uma família, ter um relacionamento.
Ser uma ótima profissional.
Ser uma ótima profissional. Ser uma baita de uma gostosa. Ter amigos. Evoluir intelectualmente. Ter uma vida espiritual. Então, assim, primeiro, já tem mais coisas na lista. Sim. Mas, segundo, a dificuldade que as mulheres tiveram de colocar ali a porcentagem de qual a carga. Parece que tudo é urgente. Tudo é importante. Tudo você tem que ter. Elas não conseguem, elas, né? Eu, que também sou mulher. A gente olha pra essa lista e não consegue falar, se eu tiver que escolher um...
Qual que
se eu tiver que botar de 0 a 10, ou se eu tiver que botar de 0 a 100... Quanto isso aqui? Porque não dá pra ter 10 prioridades. A gente tá falando de prioridades aqui. Então, pro
aí
homem...
deixa de ser prioridade, né?
Pro homem, 75% dos homens disseram que a prioridade deles é ser bem-sucedido. Então, é uma grande prioridade. A mulher não consegue. A gente não consegue achar um parâmetro. Fica, oscila entre todas essas coisas. Então, por quê? Porque tudo é muito importante. Tudo é prioridade.
Quero voltar homem na próxima vida.
Essa é a conclusão. Beijos, boa noite.
Meninas, eu acho que... eu acho que deveria ser assim, ó. Pra mim, talvez o primeiro ou o segundo é mais importante do que o último que você falou aí.
Uhum.
E pra Fá, outra coisa já vem em primeiro lugar. E
também,
pra você outra coisa, tá tudo bem, né? É. Ao invés tipo, assim, de ter que ser, não, tem que ser assim, 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 assado. É. Gente, para, gente, vamos parar. Parou.
Eu acho que o grande problema é que a gente olha pra essa lista e nós mesmas não conseguimos priorizar na nossa vida.
Com certeza,
a gente quer ser tudo, assim. A gente quer ser excelente em tudo.
Tudo e ao mesmo tempo
e também,
na hora.
E também nos cobram que a gente seja excelente em tudo. Isso também é uma questão, né? Tipo, não tem como também... Falar, puta, meu, eu faço isso mesmo comigo, eu sou minha pior amiga, nananã. Não, também, se todas nós sofremos com a mesma pressão, não é uma coisa só individual, é uma coisa da sociedade.
Uhum.
Então, tipo, é como as coisas até então são. E por isso que a gente sente essa pressão de querer ser excelente em tudo. De não poder deixar a peteca cair em nenhuma dessas questões.
Com certeza.
Posso contar aqui o que tá acontecendo?
Deve.
Então tá, vamos lá.
Babado, gritaria, confusão.
Ó, João Vitor tá perguntando assim. Tem como uma mulher viver em paz desviando dos tantos de padrões exigidos por ser mulher?
Ótima pergunta, excelente.
Eu acho que talvez só assim que se vive em paz, né?
O negócio é muita terapia pra chegar nesse padrão aí.
É, porque... Acho que aí talvez a gente encontre a paz, né?
Um equilíbrio.
Não um equilíbrio. Não se apegar a todos esses padrões, assim, que são cobrados.
Com certeza. O Matheus Ramos está falando assim. E, Marcela, esse podcast está sendo um prato cheio para minha virginiana. KKK, brincadeiras à parte.
Ai, é meu best leonino de São Paulo, adoro! ele falou, quando ele descobriu que eu era casada com o virginiano, ele falou assim, você também? Que a mulher dele é virginiana. Aí a gente se deu os pêsames e ficamos amigos e ficou muito legal.
Entendi.
Não, brincadeira. Mas é prato cheio, gente, porque assim... E aí tem aquele papo que a gente tava falando, né? Tudo bem, já definimos. Vamos todo mundo combinar aqui que a gente já definiu, gente. Homem não ajuda em casa, tá? Tá definido
não,
isso?
Não ajuda.
Não,
não.
Eu digo, o termo não é
Sim,
ajuda.
Sim, com certeza, isso. Entendi.
Combinamos isso?
O termo não é ajudar.
Combinamos, isso. O termo não é ajudar. Porque
Qual
aí,
que é o termo?
Fazer a sua parte.
Good.
Esse
não,
é o
só
termo.
Pra deixar claro. Deixamos Vamos deixar claro, claro
não,
aí.
Não, é porque a próxima questão é a seguinte. O que a gente escuta muito é... Eu, particularmente, escuto. Uhum. É. Mas, gente, é só se pedir ajuda.
Por que você não
pediu? Você não pediu ajuda? Por que você não pediu ajuda, Fabiana?
Por que você não pediu, Marcelinha?
Não. Por que você não pediu ajuda?
Ah, por quê?
É só pedir ajuda, Fabi?
É só pedir ajuda? Quantas vezes você tem que pedir ajuda? Pedir ajuda cansa?
Cansa também. É mais uma tarefa invisível. Pedir ajuda.
Bota aí lá, lista.
Cara, olha só que legal o que diz no... Aliás, isso aqui tava no texto que eu li, uma parte do texto. A realidade é que se trata de um trabalho de desconstrução. Vamos dar uma brecha pros boys. A realidade é que se trata de um trabalho de desconstrução e desmistificação árduo e contínuo, tanto para os homens quanto para as mulheres. Os homens também sofrem incômodos psicológicos quando, por exemplo, perdem um emprego e deixam de se ver como provedores daquela família. Podem enveredar em casos de depressão e ansiedade, por exemplo. Então, por exemplo, como para eles a prioridade é ser bem-sucedido provedor da casa, e a gente tá falando aqui de viés de patriarcado, machismo, enfim.
Sim,
é assim que os homens se veem, tem que ser bem-sucedido, tal. Eles perdem aquele lugar, ou alguma coisa coloca em risco aquele lugar, isso também abala e afeta.
Com certeza.
E assim, a gente vive ainda essa mistificação de que, sim, a mulher é a dona da casa, ela é a cuidadora.
Mas essa desconstrução tem que ser dos dois.
Exato.
Tanto o homem que sofre isso, que ele tem que ser o provedor da casa, né? Que isso já acontece há milhões de anos, a história daí, né? Que a gente tem que... Aos poucos, eu acho que está mudando, mas ainda tem um longo caminho, né? E a mulher também. Que a mulher não tem que ser a dona da casa.
Não.
Então, mas
sabia que às vezes também
fica...
eu fico me pegando, eu me pego numa questão de pensar também assim. A gente falando sobre quais são os talentos individuais, né? Ou eu não vou generalizar de novo, porque pode ser que tenha uma mulher que o talento dela não é organizar. E que o talento do cara, ele seja muito bom em organizar. Uhum. Certo?
Sim,
então,
sim,
não
sim.
É uma coisa homem e mulher. Mas vamos generalizar aqui. Vamos dizer que o talento da mulher é organizar. Uhum. Ok. Cara, se ela fizer só isso, ela não vai se sentir sobrecarregada. Eu acho que o negócio é que a gente sente, ou talvez a gente é colocada num lugar de ter que dar conta de todas as coisas. Sim. Entendeu? É isso que eu fico pensando. De onde vem, assim, essa...
Mas eu acho que muito vem também...
Que vem de nós mesmas,
eu
acho.
Nós mesmas,
tá,
da sociedade de criação, por exemplo. Hoje em dia, eu acho que tem muito mudando, mais antigamente. Minha mãe me ensinou a lavar louça, minha mãe me ensinou a fazer comida, minha mãe me ensinou...
E a gente ganha brinquedos de cuidar de casa
também.
Exatamente,
brincar de casinha, dar a boneca pra o quê? Pra aprender a ser mãe, pra cuidar.
É.
Hoje, isso não acontece tanto com filho.
Então,
por quê?
Os meninos aprendem, por exemplo, não tô generalizando, vários aprendem, mas tipo assim, ajudar. Fazer a parte deles. De aprender a limpar a casa, organizar o próprio quarto.
Sim, sim.
Entendeu? Porque, às vezes, assim, até a mãe tem filho homem e mulher e faz, Maria, vem me ajudar a lavar a louça.
Uhum,
Por que não chama o João?
O João fica lá, jogando videogame.
Então.
Maravilhoso.
Já cagou aí. Depois o João vai crescer, vai arrumar uma namorada que vai se danar na mão dele.
Yeah.
Entendeu? Mas, assim, esse negócio da carga mental e da carga emocional, que é um reflexo desse cansaço, que foi uma coisa que a gente estava conversando, eu e a Fabi, que às vezes bate um cansaço tão grande, que eu falei assim, cara, sabe o que dá? Inveja da mulher que tá meio dia no Pilates. Porque eu fico assim, como é que é a vida dela?
Maravilhosa.
Um negócio meio Globo Repórter. Onde ela vive? O que ela faz? Como ela se... Como ela se relaciona? Como ela se reproduz? Sim. Por que ela está no Pilates meio-dia?
Mas será que ela está no Pilates meio-dia e se sente, assim, plena? Ou se ela está ali, mas ainda
Para não surtar.
Para não surtar. Então,
porque, vou contar uma história verdadeira aqui agora. Vou fazer um expose meu e da Fábio. Eu não vou expose só você. Vou expose eu e você.
Obrigada. Ai, ai.
Na terça-feira...
Marido, eu te amo, tá?
Não, assim. Eu não ia falar. Olha lá, você não ia falar nada. Eu ia fazer um expose light. O expose era... Na terça-feira, eu mandei mensagem pra ela assim, já 6 horas da tarde. Fábio, você vai treinar hoje? Ela, como uma boa leonina, mandona, me respondeu, nós vamos.
Nós vamos. Vai, Samara.
Eu sinto que eu não tenho escolha com a Fábio. Ela manda, ela fala, nós vamos. Eu, ok, eu levantei e botei a roupa. Tá, chegou lá, juro por Deus, gente. A gente se encontrou na frente do locker. Eu tinha tido um dia muito difícil. Exausta, cansada, emocionalmente, de todas as formas. Quando chegou lá, eu falei assim pra ela, cara, se você não chegasse, eu juro, ia ficar brava com você, que faltava 1 minuto pra ela começar. Uhum. Quando eu olho pra ela, ela tá com os olhos cheios de lágrima. Eu falei pra ela, você vai chorar?
Se
você
falou assim, não chora.
Eu falei, se você não, chorar, eu vou chorar. Quando eu falei, eu vou chorar, eu já estava com os olhos cheios de lágrima. Aí eu fico pensando, a gente se forçou a ir pra academia. Porque é mais uma coisa que se a gente não fizesse, ia dar peso na consciência. Ou será que aquela era a nossa válvula de escape? Será que essa mulher que tá no Pilates meio-dia não sai de lá e chora, Fabiana?
Pode ser. Nunca se sabe.
Eu saí depois... Mas falando sério agora, pensando
de
numa...
Lá, eu saí de meio de
Eu
boa.
Saí melhor.
É muito melhor.
O exercício me ajuda.
Ajuda, com
Mas
certeza.
Sério, será que a gente foi pra academia? Porque se a gente não fosse, era mais uma coisa que ia ficar na nossa cabeça de ah, você não fez, não foi, olha, loser. Ou a gente foi porque faz bem.
Não, eu acho que pra mim é a primeira opção. Porque daí eu ia ficar me sentindo mal, porque eu já não tinha malhado.
Aí, viu?
É, porque aí, vai, viu? Nossa, hoje já não fui, ontem aí. Não fui. Já,
ou seja,
pronto.
O resultado foi bom, Sim. Mas foi mais uma cobrança mais ainda que te levou lá. Já tava cansada, exausta, chorando. Se enfiou num carro, se arrastou pra uma academia.
Mas aí melhor, aí.
Tudo bem. Tudo bem, mas olha como a gente é surtada.
Não tô falando. Olha, eu quero deixar uma coisa bem clara. Não estou falando que mulher é o ser maravilhoso, perfeitas, que, né, superior ou... Como que é? Não é. Não é, gente. Eu sei que eu tenho os meus defeitos aí. Eu sei disso. Eu tenho plena consciência que eu gosto, né, de...
O quê? De dar uma mandada?
Eu gosto que as coisas sejam feitas da minha maneira.
Ah, eu tenho uma surpresa pra você, Fábio.
Eu tenho
uma surpresa pra você.
Mas eu não gosto de surpresas.
Eu tenho uma surpresa reveladora para você. Ai. Tive uma ideia maravilhosa hoje, modéstia à parte, pensei assim, a gente vai empacar nesse assunto, porque eu não sei a resposta para resolver esse problema. Entendeu? Eu já tentei resolver esse problema na minha casa de diversas formas. Eu já entendi que vamos supor, que o meu digníssimo, né, tem coisas que ele é melhor em fazer e coisas não tanto. Sinto uma certa invejinha. Não vou dizer invejinha. Eu admiro. Isso é uma coisa de verdade, eu admiro. Que eu admiro nos homens. Eu acho que eles se respeitam muito mais o limite deles. Porque, sim, os dois entraram pela porta no mesmo momento vindo do trabalho. Os dois tiveram um dia de trabalho cheio, cansativo, etc. Se ele precisar descansar, ele deita no chão e ele fala, eu só vou sair daqui meia hora.
True. Verdade.
E eu não me permito. Uhum. Então, assim, não adianta eu ficar com raiva da pessoa que se permite descansar, porque eu não me permito. Eu imediatamente entro em casa, assim, olhar de raio-x, véi.
Vendo lá, aqui, ó.
Cachorro, meia.
Cobra no chão.
Parece videogame. Meu olhar vai fazendo assim, ó.
Põe o óculos lá e vai.
Problema, arrumar, consertar, fazer, pegar, trocar. Uhum. Entendeu? Uhum. Não, cara. Ele entra aqui, ó. Sofá, véi. É o único foco dele.
Que inveja.
Eu admiro.
Eu admiro também.
Primeiro a gente tem raiva, mas depois a gente tem que subir da raiva e falar, o que esse ser humano tá querendo me ensinar? Uhum. Que não é à toa que a gente tá aqui dentro dessa mesma casa.
Sim.
Admiro. Sim, com certeza. Bom, aí eu tive uma ideia maravilhosa. Falei, a gente vai empacar nesse assunto, eu não vou saber resolver, então eu vou pedir pra psicóloga mandar um áudio. Ah!
Maravilhosa!
Eu pedi pra Andrea Caloneri, que é a minha psicóloga. Eu já tive algumas, né? Mas essa tá comigo há uns 5, 6 anos, mais ou menos. A Andrea, gente, ela é tudo na minha vida. Eu devo a minha sanidade mental a ela. E aí eu falei pra ela, olha, me fala alguma coisa, porque eu sei que a gente vai empacar e eu não vou saber resolver. Primeiro, ela me mandou uma lista óbvia, que ela é bem direta. Ela mandou uma lista óbvia. Ela falou, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser dito. A gente teve essa conversa já e a Fábio. Sim. Porra, precisa falar que tem que pegar o negócio do chão? Precisa. Infelizmente, o óbvio precisa ser dito. Dois. E depois, combinado. Primeiro, o óbvio tem que ser dito. Depois, tem que existir um combinado.
Ok.
Três. Se a outra pessoa não fizer, não faça por ela. Essa aí mata,
ah,
bicho.
Essa aí.
Acho que é aí que a gente erra.
Aí, é. Pois é.
Mas eu vou falar depois porque que eu erro também aí, sem querer arrumar uma desculpa, mas... Quatro, aceitar que as pessoas são diferentes em seus atos, comandos e motivações. É preciso aceitar as diferenças. Cinco, aí vai pegar pra você.
Ai, meu Deus.
Posturas intransigentes podem dificultar a resolução.
Ah, eu sei. Não precisava desse aí. Isso aí já tá aqui, ó. Tô trabalhando na terapia, vamos.
Cara, mas sabe o que? Pra mim, o que mais me pega é o ponto 3. Se a pessoa não fizer, não faça pelo outro. Mas por que que me mata? Vou falar o que que rolou. Depois da pandemia, isso piorou pra mim. Porque assim, eu trabalhava na rua. Então, se eu acordava e tinha bagunça, tinha coisas a fazer, demandas da casa, por exemplo... Eu via aquilo por meia hora, 40 minutos, que eu me arrumava, tomava café. Se tinha uma louça ali, eu fazia, louça, que merda. Eu tava on the go. Então, eu também não tinha tempo de me estressar com isso. E, tipo assim, eu não ia ficar olhando pra casa desarrumada, pra uma meia na sala, pra uma louça na pia, o dia inteiro. Eu saía de casa e voltava 8 horas da noite. Hoje, o meu escritório é em casa.
Sim.
Não existe pra mim mais home office, é office. Pra mim, acabou. Sim. Minha empresa não vai voltar mais, é isso. Eu estou remota forever. Então, o meu ambiente de trabalho agora, embora eu tenha o meu escritório, que já me ajudou muito, eu bato a porta e falo, vou esquecer do mundo. Mas eu vou fazer um xixi, eu vejo o mundo. Eu vejo o mundo que está lá fora me aguardando. Sim, e aí, assim, você começa a fazer pelo outro.
Com certeza.
Porque, assim, você vai esperar o outro chegar às 8 horas da noite pra fazer? Se o negócio tá te incomodando?
Não.
É aí que eu cago.
Pois é.
É aí que mora o perigo, é aí que mora o risco. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. Que vale a pena.
Vale a pena, vale a pena, gente. Vale a pena.
Vale a pena o quê? Tem a casa arrumada?
Ah, também. Ah, temos perguntas aí?
Vai que depois eu vou soltar aqui, o áudio da psicóloga. Ela mandou áudio, cara. Aulas. Ah. Aulas cria.
Ó. É... Ó, o João Vitor falou assim, mas ser bem sucedido meio que envolve tudo isso para nós homens, é o que vocês estavam falando, né?
Sim.
Mas eu quero falar os comentários aqui. A Kelly Cristina, minha amiga, oi! Ela falou assim, autocobrança é muito desgastante.
Muito.
Acaba com a gente, né?
Muito.
E a Maria falou assim, eu sou a mulher que sai dos pilates ao meio-dia.
Ai, maravilhosa. Fala mais, fala mais. Quem é você? Onde você mora? O que você faz?
E eu vou porque eu vou me sentir muito melhor depois. E o horário de meio-dia também é o horário da soneca do meu filho. Aí eu consigo ir e fazer as coisas com a cabeça mais tranquila.
Viu, Fabiana? É uma mulher sobrecarregada também, que tem filho em casa, cara. A gente julgando ela, achando o quê? Que a vida dela tá ganha. Não, ela tá batalhando.
A Maria não jogo, não. Bato palma pra ela.
Viu? Não, mas você sabe que eu meio que corro... Eu vivo dessa mesma piadinha que eu fiz da mulher do Pilates meio-dia, né? Porque eu treino às 9 da manhã.
É.
Que é tarde, né? Sim, é tipo, né? Assim, porra, meio da manhã, amada, você não faz mais nada da vida?
Mais nada da vida? Eu vou às 5 da manhã.
Mas o que eu faço? Eu começo a trabalhar às 7 e eu bloqueio o meu calendário das 9 às 10. E falo, esse aqui é o horário que eu vou treinar. Entendeu?
Que
então,
legal.
Então, gente, julgue menos, tá? Bom, posso soltar o áudio da psico?
Solta e depois eu quero falar... Eu não posso esquecer de falar uma coisa que eu lembrei, que eu escutei ontem, que eu acho que...
Quer falar ou você vai esquecer?
Não vou... Solta...
Fala.
Não, então, porque a Kelly também falou sobre sobrecarregada. E eu acho que... Eu até mandei pra você ontem, eu achei que a Marina Repetto, a nossa voz da galáxia...
Eu vi a live.
E ela sempre faz uma roda das 8 no Instagram dela. Uhum. E ela sempre tá falando sobre autoconhecimento, espiritualidade, coisas assim. E aí, ela tava falando ontem sobre essa autocobrança que a gente tem. De querer tudo maravilhoso, que tudo aconteça, dar conta de tudo, fazer tudo. E aí, eu achei muito legal o jeito que ela explicou. Que ela falou assim, é tipo uma panela de pressão.
Yep.
E a panela de pressão, pra ela, né, funcionar, ela tem que soltar um arzinho ali, de vez em quando. E se a gente não solta esse arzinho de vez em quando, o que acontece? A panela de pressão não vai, vai explodir, vai estourar.
Pode.
Então, assim, que é importante, igual a gente. Então, assim, é importante de vez em quando parar e soltar esse ar, né? Pra não explodir, porque é aquilo da carga mental que a gente tava falando. Porque pode gerar milhões de coisas. Ansiedade, depressão, insônia.
Não, total.
X cara. Coisas.
Um ataque de pânico, um burnout.
Um burnout.
Um ataque de pânico foi exatamente assim que o psicólogo me explicou que era um ataque de pânico. Ele falou, cara, tem um baldinho e tá enchendo, e tá enchendo, e tá enchendo. E uma hora...
Exatamente.
É isso, é a panela de pressão.
Exatamente.
Vamos ao áudio da psicóloga.
Vamos ao áudio.
Eu pedi o áudio pra ela e falei, vai ser maravilhosa, a gente vai jogar na cara dos boys. Not really.
Não.
Ai, socorro. Peraí.
Volta.
Nossa, cara, sério, é só porque é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Olha aqui, meu telefone apagou, zerou.
Ah, então tá.
Ah, aí, voltou.
Voltou.
Sobrecarregados enquanto que o outro... Quando nós pensamos em estarmos sobrecarregados enquanto que o outro ou se aproveita disso ou minimamente não se incomoda, nós temos que pensar o que está levando a essa situação da nossa parte. É fácil dizer porque o outro não fez, mas quando eu conto com o outro em qualquer contexto, eu preciso entender que o outro tem as próprias motivações, o próprio padrão de funcionamento e não necessariamente corresponde às nossas expectativas. Pessoas que são muito controladoras ou muito proativas tendem a ser também críticas com relação à maneira como o outro faz. A gente tem que pensar, será que eu estou sendo intransigente esperando que o outro faça exatamente como eu quero e no meu tempo? Isso não funciona em relacionamento. Uma coisa importante é pensar também que mesmo aquilo que parece óbvio, na verdade, precisa ser dito. Então, eu tenho que explicar sim o que eu quero e combinar antes o que é de cada um. E combinar também no tempo, em que tempo de cada um será? Qual é o seu tempo para fazer? Qual é o meu tempo? O que, que eu gostaria? O que você pode fazer? Então, a gente está falando aqui de uma clareza nessa regrinha de combinados, de tarefas, de divisões de tarefas. Mas eu costumo pensar também aí nisso, nessa questão do papel feminino, do quanto a mulher coloca que as questões da casa são delas mesmas e aí ela está pedindo para o outro. Então, ressignificar também essa questão, né? Se é a nossa casa, como nós vamos manter organizado o que é bom para mim, o que é bom para você e qual, o que será bom para nós, né? Qual a opção do nós? Um outro ponto importante aqui, além da intransigência, além do combinar, além do, do óbvio que precisa ser dito, é pensar que quando nós reclamamos ou não gostamos da maneira como o outro faz, muitas vezes as mulheres acabam se posicionando meio como mamães. Ela fica meio mamãe do marido, do namorado, do companheiro, dando ordem, dando bronca. Isso não é nada bom. E isso
nada
acaba
bom.
Repetindo aí um estereótipo.
Homem não tem tesão na mãe. Só queria fazer esse adendo.
Código cultural, né? Aquele lugar é dela, ela tá dando bronca, ela tá exigindo, ela que define. Não é por aí, é uma coisa a dois. Outro ponto também não menos importante é pensar que se o outro não faz, qual é a consequência? O que que acontece? Eu vou lá e faço? Se eu vou lá e faço, eu acabo ficando mesmo sobrecarregada. Mas sou eu que estou estabelecendo esse ambiente de conforto para outra pessoa. Que não faz, houve uma bronquinha, mas acaba tendo a situação resolvida. Essas são algumas ideias para a gente pensar e desenvolver a respeito. É claro que muitas outras coisas devem fazer parte aí desse território de convivência, né, sob o mesmo teto e também, né, com todas as regras e valores culturais que existem envolvidos. Um abraço para todos.
Maravilhosa.
Uau, me manda. Preciso ouvir todos os dias.
Vamos escutar todo dia.
Muito bom.
Douglas.
Ai, amor.
O áudio está 100% correto.
Tá, Fabiane?
E a sua mames apareceu.
Oi, mãe! Gente.
Sim, não, com certeza. Boa noite, Brasil. Obrigada.
Meu, todos mas que é aquele negócio aqui, que a gente
depois
quer...
Depois dessa, eu tô indo embora.
É de verdade. A gente quer mudar e controlar os outros e a situação. E só dá pra mudar e controlar a gente.
Eu sei.
E aí parece que não. Parece que é mágica, mas não é. Porque, puta, ela é minha terapeuta há muitos anos. E, por exemplo, ela me ajudou muito a ressignificar o meu relacionamento com o meu pai. Eu sempre que eu me comunicava com meu pai, eu tinha o mesmo tipo de reação. Uhum. E eu queria que ele mudasse a reação dele, mas eu não mudava a forma que eu fazia as coisas. E aí, assim, parece mágica. Mas ela falou assim, é tentativa, realmente, e treino. Ela sempre fala, é tentativa e treino, tentativa e treino. Tenta fazer desse jeito. E faz várias vezes desse jeito. Cara, parece mágica. Parece que, tipo assim, você pegou o ser humano e manipulou ele. O que você queria que ele fizesse, ele fez. Você fala, é o quê? É bizarro. Sim. É bizarro. Foi. Mas é isso, quando a gente pede. Ah, faz o quê? Que nem essa parada também do tempo, né?
As pessoas
da prioridade
tempo,
da pessoa,
sim.
Vamos supor. Porque às vezes você fala assim, ah, eu quero muito que você, sei lá, quero muito que você troque essa lâmpada. X. Na sua cabeça tá assim, quero muito que você troque essa lâmpada
agora.
Nas próximas 2 horas. Pra hoje ainda.
Hoje.
É, só que também isso não foi falado. Aí na cabeça da pessoa tá assim, tá, posso trocar nas próximas 2 semanas, uhum. Sem problemas. Né? E aí, tipo, nada disso foi conversado, nada disso foi combinado. Uhum. Só que eu acho que o que ferra pra mulher, voltando ao... Porque isso aqui não é um episódio sobre relacionamento, é um episódio sobre a nossa carga mental e o nosso cansaço, é que aquilo fica na nossa cabeça.
Sim.
Ai, mas e quando vai fazer? Quando será que vai fazer? Quando será que vai ficar pronto? A cabeça. Cara. É, então. Pelo amor, meu.
Sim.
Não dá.
A carga mental que é o que pesa mais.
É, que dá o quê? Toda demanda diz aqui. Toda demanda tem um custo. Muitas vezes prejudica a saúde mental. Irritabilidade, cansaço, insônia, estresse, ansiedade, depressão, ou entre outros. E aí, o que pega mais, pra mim, Marcela, sentimento de culpa.
Em que sentido?
De não fazer o suficiente, de não ser o suficiente, de não ter dado conta de tudo. Porque mudando um pouco o foco do relacionamento para outros elementos que fazem a gente ficar cansada e exausta, cara, a gente colocou uma quantidade de demandas diárias que não cabe no dia de nenhum ser humano. Eu sei porque eu tenho uma agenda e eu coloco lá 5, 6 to-dos por dia... Que eu, confiantemente e com consciência, falo, eu tenho tempo de fazer essas 6 coisas. Eu não tenho.
Mas se você não acha
todo
que
dia
isso
eu risco
acontece...
2, 3 e passo pro dia seguinte.
Mas eu acho que hoje em dia isso acontece. Hoje acontece mais do que nunca. Porque tudo é pra ontem, é pra agora. A, gente
a tecnologia,
tá,
a gente
tá
não tava
assim,
preparado
acelerado,
pra
acelerado,
viver
acelerado.
Isso.
Você tem que fazer tudo. E se você não deu conta, tá caindo lá pra trás na fila.
Não, e aí esse fazer tudo dessa parada da tecnologia que faz a gente se sentir cansada, se sentir exausta, mas também essa lista de afazeres bizarra do dia a dia ainda vem com as cobranças do que a gente tá vendo as outras pessoas vivendo e fazendo. Então, tipo assim, se você acha que fez tudo e você fala assim, ah, você quer saber? Agora eu vou descansar. Eu vou deitar no sofá. Aí você abre o telefone e vê uma desgramada de uma amiga malhando. Aí você fala, puta merda, eu devia ter ido malhar. Meu, aí você se sente culpada, você se cobra e você já não vai mais descansar. Sim. Você já tá na sua cabeça assim.
Você vê aquela amiga que planejou ali a comida tudo bonitinho, colocou tudo. Aí você fala, pô, meu, nem no mercado eu fui.
Exato.
Não deu tempo.
O quê? A gente se compara com as outras pessoas, a gente se compara com a vida dos outros, se compara com o que a gente vê na internet de um ideal de que todo mundo tá dando conta de tudo e aquilo. Fica ainda, fica uma sensação de culpa no seu momento que era pra ser de descanso.
E não é a realidade, né? A gente tá vendo ali, mas, assim, é difícil quem tá ali postando, tá fazendo tudo certinho e tudo tá tudo perfeito. Só que a gente vê tudo que é bom. Uhum. E depois a gente se cobra mais ainda.
E, ah, sabe que eu tinha... A gente tinha colocado umas diquinhas aqui.
Eu acho legal a gente ir nas
dicas
pra
da
reduzir
carga mental,
a carga mental.
E... Você
tirou essas dicas do artigo?
Não, tirei da minha cabeça mesmo.
Nossa, porque você sabe que são semelhantes.
Tem umas coisas que eu vi lá, mas, olha, teve umas coisas que eu tirei assim, né?
São semelhantes.
Que você não precisa dar conta de tudo. Isso que a gente acabou de falar aqui milhões de vezes, né? Pede ajuda. Uhum. É, conversa, tudo isso que, né?
E tem um deles aqui, tome consciência.
É, que eles estavam falando, tudo que a psicóloga falou, né? Então, assim, pede ajuda, conversa.
Pode ser muito cansativo cumprir o papel social de mulher, mãe, esposa, amante, filha, amiga. São diferentes demandas de valores relevantes para o indivíduo. Ninguém precisa trabalhar 24 horas por dia. Sim. Levando-se em consideração que o doméstico também é considerado um tipo de trabalho. Nem falamos disso ainda também, né? Ah. Nem tocamos nesse assunto ainda, que além de tudo, ainda tem que ser sex symbol, tem que estar super afim, mega animada.
Pois é.
Meu, eu vi o stand-up comedy de um cara, que merda que eu não sei o nome dele, porque eu não sei, não gosto de não dar crédito pras pessoas. Ele falou assim, porque falam que a mulher fica cansada e fica estressada e por isso depois da noite ela não quer transar e não sei o que, não sei o que lá. Então eu falei, vou resolver essa merda desse problema. Eu vou eu cuidar da casa hoje. E eu lavei, e eu cozinhei, e eu cuidei dos filhos, e eu botei a roupa pra lavar. E aí, realmente, funcionou. A minha mulher chegou à noite, ela tava toda animada, louca pra transar. Ele falou, e aí ela veio pra mim, e eu falei pra ela, sai daqui, eu quero dormir. Me deixa em paz, eu tô cansado.
É, exatamente. É, mas é isso aí.
Continua isso, a listinha de dicas.
Dicas, meditação excelente. Super recomendo.
Voltei ontem.
Exatamente. É meditação, exercício físico para muitas pessoas.
Se movimentar.
Se movimentar, fazer uma caminhada. Não precisa ser necessariamente, vai na academia. Procura uma coisa que funciona para você, né? Pode ser um yoga, pode ser um pilates ao meio-dia. Pode ser uma meditação, o que for. Encontra o que funciona para você.
Eu achei legal conversar também.
E conversar,
como diz o ditado, combinado não sai caro. Acho legal conversar em casa, conversar sobre as demandas, conversar sobre todas essas coisas, mas discutir as decisões que precisam ser tomadas, mesmo que você não tenha filhos, mas as decisões da casa. O ideal é que as tarefas sejam divididas por habilidades e competências.
Exatamente.
Cíntia falou assim, amo as dicas tiradas do coração da Fabi.
Ah, é a Cintinha, será que é a minha cunhadinha?
É, essa cunhada.
Beijo, cunhada, linda.
E o João da Silva falou assim, pô, mas será que precisa ficar refém de tanta coisa? Para qual propósito final?
Verdade.
Né?
Quem é esse, João Vitor?
João da Silva.
João da Silva.
Qual o propósito, né, cara, da gente estar nessa roda louca do rato aqui, nessa corrida bizarra? Por que será que a gente se afeta muito mais do que os homens, né?
Será que a gente se afeta muito mais do que os homens?
Eu, claramente.
Você tem certeza? Eu não sei.
Eu acho.
Eu acho que sim, mas eu não tenho, assim, ai... É,
também
certeza
não sei,
absoluta.
Sabe por quê, Mar? Porque, assim, eles escondem muita coisa. Eles são muito...
É, eles são coraçõezinhos fechados também.
É, porque cresceram assim, né? Aquela coisa de novo da criação, do jeito que a sociedade impõe. Tanto pra gente, quanto pra eles também. É, de não mostrar os sentimentos, de não estar ali em toque, né? Com a sensação deles.
Sim. Acho muito legal a gente, tipo, desmistificar essa parada da mulher guerreira mesmo. Tipo, acho que é uma questão realmente pra gente desmistificar. Porque, às vezes, até a gente quer... Às vezes até a gente quer elogiar outra mulher, né? Uma mãe, uma amiga que seja, fala, nossa, que guerreira que você é, dando conta de tudo e tal. Mas, assim, tem um custo muito alto, né? Ser essa mulher guerreira e, tipo, às vezes só tá cansada, exausta e nem sabe. Eu acho que é bom e importante também isso que você falou, da gente parar e meditar e pensar, porque... Quais são as nossas prioridades também? A gente não pode fazer de tudo uma prioridade. Não dá pra eu ser uma profissional incrível e querer que a minha casa esteja brilhante 24 horas por dia, eu trabalhando de home office. Tipo, eu vou ter que priorizar, vou ter que escolher onde que eu vou colocar meu tempo e minha energia, porque é limitado o tempo que a gente tem e a energia que a gente tem. Então, não tem, né?
Não
como
cabe.
Tudo ser prioridade. Não
com
cabe.
Certeza.
E não se culpar por escolher a sua prioridade. Porque vai ter cobrança também, ou externa, ou até interna.
Interna, muitas vezes.
De tipo, ai, eu priorizei a minha profissão. Ah, mas então você não vai priorizar ser mãe. Ou não, às vezes a pessoa já até é mãe, que nem a Renata Ceribelli falou no podcast dela aqui. Ela chorou muito quando ela tava cobrindo a Copa, talvez de 98. E a filha dela ligou pra ela, falando, ai mãe, mas quem vai fazer trancinha pra mim na festa junina? A filha dela era pequenininha. Ela falou, cara, eu me senti a pior mãe do mundo. Então, assim, minha filha não me cobrou disso. Ela só me perguntou quem ia fazer trancinha no cabelo dela na festa junina. E automaticamente eu pensei, esse era o meu trabalho. Eu estou sendo uma péssima mãe. Eu estou priorizando o trabalho e não estou lá. Sabe, ao invés de eu simplesmente falar pra ela, outra pessoa vai fazer a sua, sabe? E hoje ela, com 32 anos, a filha dela fala, isso me traumatizou zero. Tipo, na verdade
você incentivou,
né? eu me admiro. Eu sinto admiração por você, pela profissional que você é. E não porque você deixou não de fazer trancinha no meu cabelo quando eu tinha 8 anos de idade. Então, tipo, a gente escolher as nossas prioridades. Sem culpa, assim, também.
Com certeza.
Conversar, né, gata? A gente que tem que fazer uns combinadinhos.
Tem.
Com os boys.
Necessário. Com os boys, com as girls, com as roommates. Com todo mundo.
É.
O diálogo, acho que tá aí pra ser usado.
E com as demandas familiares também, né? Tudo. Tipo, sempre tem uma amiga, uma mãe, uma irmã, que tipo, é aquele ponto de apoio, parece que da família, das amigas, ou... E, assim, aquela mulher está ficando sobrecarregada também, né?
Yeah.
Tem que pensar muito nisso.
É isso, gente. Ai,
demos dicas. Yeah. Temos finales
aqui pra
e comentários.
Gente. E... Deixa um comentário. Você se sente sobrecarregada também? Passou por alguma coisa disso? Se identificou ou não? A gente é bem louca mesmo? O que você achou? Conta pra gente.
Yeah.
Deixa aí um comentário depois.
Rolou mais alguma pergunta, alguma questão aí? Senão a gente vai
tipo
finalizar esse batom.
Tipo, a Feto mandou um comentário aqui. É difícil pra um cacete a gente entender que o tempo é limitado. Temos que saber também que prioridade é singular, não tem plural.
Muito bem.
Total.
Excelente.
Você falou que prioridade D.
Yeah, exatamente. Excelente.
Tem que escolher uma, Fábio.
Pois é.
Para de chorar na academia, vamos resolver esses negócios agora.
Ai. Então é isso, gente. Obrigada.
Demos diquinhas. Eu acho que deu pra abrir também o coração.
Sim.
Reclamar. Desabafar.
Colocar uma sementinha
ajudar
aí.
Ajudar uma outra, plantar uma sementinha em corações.
Exatamente.
E demos diquinhas que eu acho que, né?
Válidas.
Conversa,
também eu acho, né? Mas aí conta pra gente se vocês acham que são válidas ou não. Se tem alguma dica aí que a gente talvez não deu, deixa um comentário aí pra gente.
Isso aí. Ai, queria agradecer a nossa voz da galáxia.
Ai, maravilhosa. Obrigada.
Eu acho que ela tinha que voltar.
Eu também. Adorei. Ela tá ali nas anotações. Maravilhosa.
De óculos. Maravilhosa.
Adorando.
Alguém chutou quem é você?
Obrigada, menina.
Alguém chutou aí quem é você?
Não, eu acho que todo mundo sabe que eu tô aqui digitando, né? Falando, falem, comentem.
Ah, você tá login com o seu nome. Nem pra fazer um suspense nessa voz da galáxia.
Tá ótimo.
Ah, vamos fazer assim, já vai postar uma foto com a nossa voz da galáxia no Instagram. Quem tiver curioso vai lá ver como a nossa galáxia é linda de maravilhosa.
Asmina pod _
USA. Ai, gente, obrigada, adorei.
Obrigada, também gostei.
Podia ficar aqui mais uma hora falando.
Ai, o nosso canal de cortes. Obrigada pela dica. É canal de cortes. É Cortes Asmina Pod. Aqui no YouTube também. Se inscreve lá. E é isso, gente. Obrigada.
Dá o joinha, subscribe,
toca o sininho. Tudo de sempre. É tudo mesmo de sempre.
Se tá estressada, toca o sininho.
É, isso aí.
Vai dar tudo certo, gente.
Então é isso. Vamos comer um docinho agora.
Vamos comer um docinho da batataria? Quem não pede batataria, pede, hein, gente, que é bom.
Delícia.
Então tá, beijos. Então tá.
Beijos.
Beijo. Obrigada, meninas.
Bye. Obrigada.
Bye.